Quando nasci, um anjo torto desses que vivem na sombra disse: vai, Carlos, ser gauche na vida.
A Rádio USP apresenta Biblioteca Sonora. Produção Marcelo Bittencourt.
Na edição de hoje, iremos conversar com João Paulo França Estriápico, autor do livro Cego é aquele que só vê a bola, o futebol paulistano e a formação do Corinthians, Palmeiras e São Paulo. Este volume foi publicado pela EDUSP, editora da Universidade de São Paulo.
O livro Cego é aquele que só vê a bola é sua dissertação de mestrado. João Paulo, quais os aspectos que você enfatizou nesse seu trabalho?
Ao longo da pesquisa, nós trabalhamos com os mitos consolidados acerca das três principais equipes de futebol da cidade e, em cima desses mitos, fomos atrás de todo o material memorialístico para confrontar os mitos com aquilo que as fontes documentais apresentavam. Fica claro para a gente que há uma produção riquíssima. Ao contrário do que se imagina, aqueles que praticaram futebol preservaram sua memória, produziram e contribuíram de maneira decisiva para a formação de uma cultura paulistana contemporânea.
João Paulo, quais alguns mitos e inverdades que você descobriu nessa sua pesquisa?
Olha, eu tenho muito medo de falar em inverdades. O que eu consigo reconhecer é a formação de uma estratégia narrativa que está presente no Corinthians, no Palmeiras, no São Paulo, ou mesmo na origem do futebol, como se ele tivesse sido fundado pelo Charles Miller. Os documentos que nós consultamos indicam que até a década de 1920, ninguém tinha a menor ideia de quem era Charles Miller e de sua importância para a introdução do esporte no Brasil. Esse é um dos mitos que a gente reconhece em formação ao longo da pesquisa. A gente percebe também um mito muito difundido pela torcida corintiana, do Corinthians como um time fundado pelo povo, para o povo, inclusive com a presença de militantes anarquistas, e isso parcialmente é verdade. O que os documentos, entretanto, nos indicam é a presença de pequenos comerciantes na fundação do Corinthians, lado a lado com esses outros que a mitologia corintiana reiterou e não deu o devido destaque aos comerciantes.
Brasil está vazio na tarde de domingo, né? Olha o samba.
No fundo desse país, ao longo das avenidas, dos campos de terra e grama, Brasil só é futebol. Nesses 90 minutos de emoção e alegria, esqueço a casa e o trabalho, a vida fica lá fora, a cama. Brasil está vazio na tarde de domingo, né?
João Paulo, segundo você, a criação em 1940 do Estádio Municipal do Pacaembu é um marco na história do futebol paulistano. Por quê?
A fundação do Pacaembu, do Estádio Municipal, hoje chamado Paulo Machado de Carvalho, representa uma espécie de revolução industrial. Ele amplia a escala de torcedores, de venda de ingressos, a capacidade de obtenção de lucros com o espetáculo futebolístico. Antes dele, os espaços de futebol da cidade, eles eram precários, eles eram improvisados, eram aquilo que no livro nós definimos como praças desportivas. Verdadeiramente em São Paulo, o primeiro estádio é o estádio do Pacaembu, e para a gente isso fica muito visível na pesquisa.
Como é que você vê o Parque Antártica?
Parque Antártica, ele é a grande referência para a formação dessas praças desportivas. Trata-se de um espaço de lazer montado por uma empresa, a Companhia Antártica Paulista, que posteriormente passou ao controle do Palestra Itália. É o modelo do Parque Antártica que orienta a construção do Parque São Jorge, por exemplo, que orienta a formação de outros espaços espalhados pela cidade para a prática não apenas do futebol, mas de outras modalidades. Inclusive a Chácara da Floresta, onde o primeiro São Paulo Futebol Clube praticou ou se estabeleceu como sede.
João Paulo, quais as razões que levaram a Prefeitura de São Paulo a cercear a prática do futebol?
Essa é uma situação que tem a ver com questões de mobilidade, questões de problemas no trato com jovens jogando bola quebrando equipamentos ou mesmo com a necessidade de disciplinar as práticas esportivas dentro de um espírito muito forte na época, de modernização autoritária, uma modernização que viesse de cima para baixo, com o poder público controlando a maneira como se praticaria o futebol. Mas a prefeitura não foi muito eficiente. O que acontece é que ela condiciona a maneira como o esporte se propaga pelos terrenos vazios, pelos terrenos baldios, os terrenos da várzea da cidade de São Paulo. E é aí que a gente tem a formação do tão saudoso futebol varziano de décadas atrás.
João Paulo, o paulistano era uma grande força no cenário futebolístico nas décadas de 10 e de 20. E tinha um jogador fantástico, que era o Frederich. Por que razão esse clube fechou as suas portas para o futebol em 1929?
O paulistano, e não apenas ele, o Germânia, hoje Pinheiros, essa discussão também a gente encontra em alguns documentos do Palestra Itália. O paulistano, ele teve que lidar com o processo de especialização do futebol. Uma coisa é o futebol praticado de maneira incipiente nas primeiras décadas, a outra coisa é o futebol se profissionalizando num espetáculo de massas, em que essa massa, que paga ingressos, passa a exigir especialização, ou seja, profissionalização de seus atletas. A profissionalização dos atletas implicava em abrir o espaço social do clube para pessoas que, do ponto de vista dos fundadores do Paulistano, eram pessoas indesejáveis dentro do espaço social do clube. Então, essa discussão ela não é exclusiva do Paulistano. E a impressão que os documentos nos dão é que o Paulistano preferiu encerrar suas atividades do futebol, que até então era de um profissionalismo amador, de um profissionalismo marrom, ao invés de adotar o profissionalismo oficial.
Aqui quando o terreiro perua de é, tem essa gente que não tem mulher.
Aqui quando o terreiro perua de é, faz inveja pra gente que não tem mulher.
E já vontade de preto velho, há uma festa de aô.
Já
contar
de preto velho, há uma festa de
aô. Oi, tem nega de Ogum, de Oxalá, de Emanjá, o cambá de outra seca sadu. Ora, de banana, canamboro. Cambá de outra seca sadu. Ora, de banana, canamboro.
João Paulo, você poderia comentar o papel do negro e dos descendentes de imigrantes no futebol paulistano?
Com relação ao papel dos negros, nós ainda precisamos mapear com mais cuidado os clubes fundados pela comunidade negra paulistana. A gente precisa estudar melhor efetivamente como essa galera contribuiu. O que a gente consegue perceber na pesquisa, nas fontes documentais que a gente consultou, é que eles praticam futebol desde o início do século XX. Essa história de que primeiro foram as elites a jogar futebol para depois se dar um processo de abertura ou de popularização, os documentos que nós consultamos desmentem essa situação. Esse é um dos mitos que a gente desvenda na pesquisa. Então, ainda temos esse caminho a percorrer. Uma outra pesquisa precisa ser feita para descobrir efetivamente como essa galera contribuiu. O fato é, contribuiu. A gente vê, a gente tem pesquisas, a gente vê os grandes jogadores negros, mas a gente não tem clareza ainda, ali no início do século, como foi que esses caras atuaram. Com relação aos imigrantes, é muito interessante, a gente tem clareza que o futebol foi trazido por imigrantes. Quando o futebol se institucionaliza em São Paulo, quando ele se difunde, ele já era conhecido nos países europeus, não era uma novidade lá, e me parece que os imigrantes pobres aderiram ao futebol com o mesmo entusiasmo que a comunidade negra ou que as elites paulistanas. A nossa pesquisa indica, inclusive, que nos três clubes a participação de imigrantes no processo de fundação é decisiva. Não vou dizer que são clubes fundados por imigrantes, mas por filhos ou netos de imigrantes, com certeza. É essa combinação desses imigrantes com a comunidade negra que forja um jeito brasileiro, um jeito, eu não sei se seria apenas paulistano, mas um jeito brasileiro de se jogar futebol.
Money.
Money makes the world go around, the world go around, the world go around. Money makes the world go around, it makes the world go round. A mark, a yen, a buck or a pound. A mark, a yen, a buck or a pound. It's all that makes the world go around, that clinking, clanking sound. That makes the world go round. Money, 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 money.
João Paulo, quais as causas que provocaram a profissionalização do futebol?
A percepção, por uma parcela dos envolvidos na atividade, de que poderiam aferir grandes lucros. A existência de uma parcela considerável de praticantes que viam no futebol uma modalidade, um espaço de profissionalização e de obtenção de lucros, e o próprio interesse do público num espetáculo bem desenvolvido. Então, essa combinação que gera o processo de profissionalização.
Salve o tricolor paulista, amado clube brasileiro. Tu és forte, tu és grande, dentre os grandes és o
viajam alternamente. De São Paulo tens o nome que ostentas dignamente. De São Paulo tens o nome que ostentas dignamente. Oh, tricolor.
O que mais chamou a sua atenção, João Paulo, no início do São Paulo Futebol Clube?
Primeiro, que a forte participação dos simpatizantes do antigo São Paulo da Floresta no processo de formação do São Paulo Futebol Clube da atualidade. Me chama também a atenção o fato do São Paulo Futebol Clube atual já ter surgido num contexto, ele surge na década de 30, portanto é um contexto diferente do contexto de Corinthians e Palmeiras, mas ele surge já com uma característica que o Roberto da Mata define como aquela característica em forma de cometa. Então você tem um grupo dirigente elitizado que forma o núcleo do cometa e a cauda formada pelos grupos populares que são simpatizantes. Esse modelo de organização já estava presente no Corinthians e no Palmeiras quando o São Paulo Futebol Clube se formou. Daí a proximidade que os três clubes apresentam e, na minha opinião, um dos aspectos fundamentais para que eles tenham se consolidado como as três grandes forças da cidade de São Paulo.
Foi assim que o Brasil soube que até gol descalço eu fiz na Copa de 38, na França. Não ganhamos, mas pelo menos eu fui o artilheiro. Virei herói nacional. Hoje em dia tem jogador fazendo propaganda de carro, de cartão de crédito, de qualquer coisa. Mas no meu tempo, o futebol era amador. E não tinha disso, não. Não tinha até eu começar a fazer. Meu apelido era Diamante Negro. Uma jogada me imortalizou. A bola estava vindo nas minhas costas, não dava para virar, dominar, virar de novo e chutar. Resolvi arriscar. Só virei e chutei a bola de costas mesmo, dando uma cambalhota. Estava inventada a bicicleta. Em 1942, deixei o Flamengo para jogar no São Paulo. Foi a negociação mais cara do futebol sul-americano. Traduzindo para os dias de hoje, não chega a unha do dedinho do pé de um brasileiro que joga entre os grandes da Europa. Ah, se eu jogasse hoje. Mas fui um dos primeiros garotos pretos e pobres a conseguir fazer dinheiro com o futebol. A ser ídolo nacional e exemplo para qualquer um que sonhasse vencer na vida. Por querer receber pelo meu trabalho, fui até chamado de mercenário. Mas isso não importa. Fui um jogador de futebol profissional. Meu nome é Leônidas da Silva e sou um cidadão negro, brasileiro. Fui o primeiro da Silva a fazer sucesso no futebol brasileiro, disse o Leônidas. E eu digo, sou Antônio Carlos, sou um cidadão negro brasileiro.
João Paulo, o que mudou no futebol paulista com a vinda de Leônidas da Silva?
Ele foi o grande cartaz, grande ídolo da primeira década do Pacaembu. Imagina que na estreia dele há algo em torno de 70 mil pessoas, numa época que a população de São Paulo girava em torno de 1 milhão de habitantes, 72 mil pessoas assistiram, é o maior público do estádio do Pacaembu, a estreia do Leônidas num jogo entre São Paulo e Corinthians. Ele é o grande cartaz dessa fase de ouro, da década de ouro do Pacaembu, que é a década de 1940.
Vamos fazer uma rápida pausa. Dentro de instantes estaremos de volta com Biblioteca Sonora.